Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos aqui de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, hoje com um entrevistado ilustre, muito conhecido da comunidade e um conhecedor da cultura, da federação, de tudo isso. Até queria aproveitar e perguntar para o Isaac Baril como que se originou no Brasil, né, essa federação, essa confederação, como que se deu a capilaridade judaica pelo Brasil depois de, dá para chamar de diáspora, Rabino, depois daquilo, né, depois da guerra e tal, essa capilaridade, como que aconteceu isso aqui no Brasil? Você tem mais ou menos essa informação para a gente,
Zorba? Então, diáspora seria o êxodo.
É mais usado para o êxodo, né?
Isso, usamos mais o êxodo. Bom, na verdade, nós judeus aqui no Brasil somos em torno de 120 mil pessoas. Somos em números bastante insignificantes. Há 150 anos, aproximadamente, que veio a primeira imigração. A distribuição maior de judeu está em São Paulo. Dos 120 mil, em torno de 90 mil estão em São Paulo. A segunda maior contingência de pessoas está no Rio de Janeiro. Terceiro, Rio Grande do Sul. E quarto, Paraná. A Confederação Israelita do Brasil, ela foi constituída para ser o guarda-chuva das federações. Cada comunidade do Brasil, do Estado, tem uma federação ou uma associação. O trabalho da Confederação, ela é de integrar as federações do Brasil, judaico, evidentemente, e trabalhar junto ao governo federal, governo estadual, governo municipal, junto às embaixadas, a parte diplomática também, a CONIB, tudo isso representando a comunidade israelita do Brasil. Cada instituição, digamos, nós temos aqui a Federação Israelita do Paraná, ela é independente parcialmente. Determinados assuntos relativos principalmente à área jurídica, ela vem parte de cima da CONIB. O judeu do Paraná, ou do Brasil, da onde que ele veio? Eu digo que eu sou gaúcho de Passo Fundo, como eu falei no início, né? Mas meus pais vieram da onde? Meu pai e a família dele, meus avós paternos, vieram da Ucrânia, de Odessa. Já a família da minha mãe vieram de um local chamado Bessarábia, que hoje está inserida geograficamente dentro da Romênia. Né? A minha mãe já nasceu numa cidade chamada Quatro Irmãos, que é uma cidade do Rio do Sul com 2 mil habitantes hoje, 2 mil habitantes, mas que foi o berço da imigração, de uma parte da imigração judaica do Brasil. E o judeu se espalhou pelo Brasil todo. Né? Temos as mais diversas comunidades. Né? Temos a dentro do judaísmo, o Rabino já deve ter falado que nós temos os Cohen, Levi, Israel, que são castas, né? E seguimos nessas condições. Então, a gente fala que o judaísmo é uma religião, é um povo e é uma cultura. Não é só uma religião, é um povo.
Está tudo muito integrado, né?
Exatamente. E que nós, e falando em integração, graças a Deus, nós somos perfeitamente integrados com todas as religiões no Brasil, não só a religião, mas principalmente também no segmento público. Nós temos uma integração aqui no Paraná com os deputados federais, com os deputados estaduais, com os prefeitos, com os vereadores, com o governo do Estado, com o segmento legislativo, judiciário, executivo, e isso nos faz muito bem, porque na verdade nós fomos muito bem acolhidos, né? Como vocês, Zorba, provavelmente seja de uma Sim, colonização italiano, italiana.
Norte da Itália. Né?
Uhum. E assim que nós vamos levando, graças a Deus, com...
Existe um... Eu acho que o... Os Estados Unidos, acho que é um maior número de da comunidade maior, né?
É, hoje nós temos, assim, Israel... Nós somos em 14 milhões e alguma coisa no mundo hoje.
Uhum.
É, Israel tem em torno de 10 milhões de habitantes, mas sendo 2 milhões de árabes, que vivem perfeitamente bem junto com os judeus.
Uhum.
Em torno de... Então, seriam 8 milhões de judeus lá dentro de Israel,
uhum.
mais uns 5 milhões que estão nos Estados Unidos.
Uhum.
E depois...
Os outros estão...
Os outros, principalmente na antiga União Soviética, uhum. e aqui na América do Sul, a Argentina, que chegou a 200 mil famílias, hoje deve ter bem menos na Arábia.
Não, chegou muito mais. Antigamente eram 400, 500 mil judeus uhum. na Argentina, agora está 300 mil.
É, falaram em 250 mil famílias.
Uhum. É, eu usei o termo diáspora aqui, mas não é porque eu não sei o que, que é. É porque, por definição... Diáspora é a separação de um povo por uma origem religiosa ou racial, alguma coisa. Ela pode ser usada em vários, né, contextos. Mas no contexto judaico, ela
sempre,
é o que você falou, né? Mas é usado a diáspora no Êxodo, né?
Sim,
ali,
sempre,
somente sempre, aquilo.
Sempre
né?
se falou
mas
do
houve
conceito,
várias, né? Houve uhum, várias.
Sempre se falou do conceito de diáspora.
Uhum.
E tinha um museu em Tel Aviv. Museu da Diáspora,
uhum.
teve sempre. Mas agora mudou, já não se chama, já não se fala tanto de
porque
conceito
pode aplicar
diáspora.
Em vários contextos, né?
Hoje já não se fala, senão se fala de comunidades judaicas em uhum. volta do mundo, não se fala de diáspora. A pessoa que, o judeu que pode decidir e morar hoje em Israel, então já não existe o conceito de diáspora porque não posso voltar
sim,
a morar na terra prometida. Cada uhum. um tem direito de voltar.
Isso.
Então, hoje se fala de comunidades judaicas em volta do mundo. Uhum. E esse museu trocou seu nome por museu, o nosso museu, chama assim, nosso museu.
É melhor, né? Mais aplicado.
A história do povo de Israel.
Friendly. Uhum. Isaac, você que nem o Rabino, vai bastante para Israel, né? Como é que tá?
Eu tenho uma irmã que mora há 52 anos lá,
uhum.
e em Nazaré,
uhum.
perto do Nazaré cristão,
uhum.
é outro Nazaré. Eu tenho três filhos. Quando meu primeiro filho fez bar mitzvah, né, quando completou seus 13 anos,
uhum.
eu fui a primeira vez, 1989. Uhum. Fui para lá, 1991. Fui, e depois disso eu já fui umas 12 vezes.
Oh, foi bastante também.
Principalmente porque passaram o inverno daqui lá.
Melhor, né? Bem melhor, né, Rabino? E o Rabino vai, gosta muito de ir no Zapa lá. Você já conhece o Zapa, não?
Zapa,
restaurante lá?
Está nos bares com música.
É, o Rabino gosta muito de música, conhece muito.
Você conhece Israel?
Não conheço, mas
então
está nos
tem
meus
que
planos.
Ir lá. Aí você não volta mais.
É.
Ou quando volta, começa a chorar na metade do caminho.
Eu tenho muita curiosidade pela convivência com o Rabi e pelos filmes e séries que ele já me indicou também, que eu tive a oportunidade de entender um pouco, né? Então eu tenho muita vontade. E ele também prometeu de me levar no Zapa lá. Porque esses músicos que ele traz aqui para tocar, boa parte deles ele conhece pessoalmente lá do Zapa, de receber no camarim, de vai lá conversar. Ele é muito descolado, esse Rabino. Ele chega junto, né, Rabino?
Agora, Rabino, se você chegar em Jerusalém, você vai ver a energia da.
É, eu imagino.
Não tem religião. Não tem história da religião.
Agora você me lembrou uma coisa. Eu ganhei um livro uma vez de um repórter americano que era ateu. E aí, imbuído desse espírito ateu, né? Ele foi para Israel a fim de contar essa história do ponto de vista dele. Falou, não, eu vou ver isso aí de um jeito. Eu vou ver isso aí de um jeito que tem que ser visto, na realidade, cientificamente. E se converteu em 15 dias, porque isso que você falou, a questão da energia do local, é uma coisa que fala dentro, né? Então, que é o que a gente comenta, o Rabino, eu escutei um negócio muito bonito, falei para ele semana, o homem nasce com um tremendo buraco na alma, que você só preenche com Deus. Você pode tentar preencher com um monte de coisa do mundo, mas... Você vai preencher mesmo a hora que você deixar Deus fazer o, né, tapar o buraco. Então, e é como você falou, esse relato desse repórter é que a energia dos lugares que ele visitava era tão forte que ele acabou, ele saiu e falou, não é possível que não exista Deus, tá claro, né? Então eu acho bonito isso, tem muito a ver, né? Rabino, que trouxemos de Moisés Beir Banai para nós?
Continuamos Beir Banai com um tema muito bonito, que eu gosto muito, eu gosto de todas as músicas de Beir Banai, e essa ainda mais.
Vamos lá.
Kamava, quanto amor, canta Meir Banai.
Haya ze boker yom rishon, ha'ayara od yeshena, ve'hu mamshich ve'shar, shar mul chalona. Nizkar echu v'chaverav, yashvu bevet kafe katan, k'shehi yatzah l'rachov. Libo kimat hipsik lifom Uhitaheb babamakom Kshehi shalcha elav mabat Haolam shatak Akshav kimat chatsi shana Shehu od shar el chalona והיא סגורה אליו דלת נעולה ואז בליל ירח חם מהעייפות כמעט נרדם נדלק האור שבחדרה
Estamos de volta com Kolot, Vozes Judaicas. Esse foi Meir Banai. Vamos comentar essa música, Rabino? Bonito,
muito linda.
Meio mariachi, meio...
Tem um
mariachi
pouco,
não, meio...
No, foi um disco que ele fez com alguns... Assim,
meio espanhol, né?
Isso,
meio...
com alguns acordes
quase
espanhóis.
Quase salsa, né? Você dança sim. Salsa, Rabino?
Não? Não, não. Eu gosto de comer, só. Em espanhol, salsa é molho.
É molho.
Sim, por isso.
Eu tinha uns amigos panamenhos e a gente... E eles me convidavam. Acho que era o único brasileiro que eles convidavam.
Não sei se é salsa. Salsa,
sei se para dançar salsa, né?
Aquela não música. Não sei se é molho.
Esse ritmo meio caribenho, né? Eu acho.
Sim, isso.
Eu comia... A primeira vez que eu comi ceviche. Uma delícia,
ceviche?
Né? É. Que é aquele peixe cru cozido no sal. No limão. É uma delícia. Mas, Rabino, o nosso convidado, Isaac Pariu, especialíssimo.
Temos mensagem.
Temos uma audiência engajada com o nosso... Pode? Temos recados, por favor.
Sim, de Mabel. Mabel Teva, que escreve para Isaac. Parabéns pelo programa. Estes convidados são muito especiais. Em especial, o Dr. Isaac Pariu.
Muito bem.
E ela concorda que realmente o CD... que gravamos, que Isaac lleva no carro, ela já está um pouco... sim, já gostaria de trocar do CD.
Você podia chamar a Dani...
Ela falou isso, mas ela fala que...
Você podia gostando. Gravar um segundo, né, Rabino? Fazer mais um álbum.
E estamos pensando, mas
vamos lá, Rabino. Vamos lá no Virgílio, lá onde a gente gravou.
Ah, lembra.
O Virgílio está de portas abertas lá para fazer Pega a Dani, ou pega mais dois ou três cantores lá da sinagoga lá e vamos embora, Rabino.
Vamos pensar.
Entendeu? Quero animar o Rabino. O Rabino está meio desanimado esses dias, Rabino?
Não, não, tudo certo.
Não está, está bem, né? Por favor, você sempre esteve animado, pô.
O Boca perdeu naquele dia.
É, oi?
O Boca perdeu naquele dia.
Você é do Boca? Você torce pro Boca, é?
Meus filhos, sim.
Quantos títulos mundial tem o Boca Juniors?
Não,
uns três,
ideia.
Né?
Não faço ideia.
O Boca Juniors é forte mesmo, tipo o Flamengo.
Pergunta quem é a equipe de Boca...
Os
jogadores.
Os jogadores do Boca Juniors, sabe ou não?
Só o Maradona.
Não lembro.
Só do tempo do Maradona, né?
O estádio está na Bombonera.
Na Bombonera, sim.
Na Boca. Esse é o único que eu lembro.
Muito bom. Rabino, comentamos então do Meir Banai. O Isaac Pariu é uma figura, além de muito conhecida, indispensável mesmo para a comunidade, né?
Está sempre presente. Falando do que a mim respeita, que eu conheço o Isaac, está sempre presente na sinagoga. Sempre é uma figura assim, que está sempre aí, sempre disposto a ajudar, a dar uma mão. Está sempre presente.
Isaac, você comentava que seus avós, seus pais da Ucrânia, e tem parentes lá ainda?
Que a gente saiba, não.
Não.
Acho que na época conseguiram vir, foi em 1913, conseguiram vir todos.
Veio todo mundo.
Mas nós temos, em 1941, 42, quando entraram os nazistas na Ucrânia, existia, e tem um livro que é escrito algo sobre a família Baril. E eu descobri por acaso, entrando no Google e vendo lá Isaac Pariu, e apareceu uma página que tem um Isaac Pariu, coincidentemente. O pai do Isaac não era o meu pai se chamava Volko, o Valdemar, o Zeve, e este era Abrão, e eles eram grandes construtores de casas, de imóveis na época, provavelmente com certeza de madeira, mas eram os grandes arquitetos nessa área de construção legal, civil, né? E daí, quando eles entraram, teve um massacre contra os judeus, contra o nazismo, entrou na Ucrânia, num local chamado Vladimirets, e o Isaac teve que fugir com os seus familiares para a floresta, que chama-se os partisãs. Ele fugiu, escondeu eles, mas ele continuava trabalhando. Num determinado dia ele chegou e encontrou todos mortos. E depois ele entrou num grupo de resistência e que também foi morto. Então a pergunta que você me fez, essa parte da família a gente nem sabia, esses que foram massacrados em 1942. E se a gente for lá, a gente até estava previsto da gente ir com 3, 4 familiares e ver se descobriu alguma coisa a mais. Mas basicamente isso.
Teve um encontro aqui da família em 2015, é isso? Eu estou vendo aqui.
A família Barilo a gente fez em Porto Alegre, em Passo Fundo.
Tem bastante gente, é, Zé?
Tem lá.
E é, dá uma bagunça boa, né?
Dá uma bagunça boa. Você não imagina quem seja.
Porque famílias grandes, você passa um ano sem ir, já tem neném de tudo que é lado.
Bisneto, não sei o que mais. Então, você é filho de quem? Você qual é?
É, exato.
É a tua parte, né?
É bem isso mesmo. É bem isso mesmo.
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.